Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez. Muito bem. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você pode ler também nossos artigos no blog Mensagem Restauradora. Curta a nossa página no Facebook, ok? Você sempre terá ali as nossas novidades, notícias, ok? Também indique o nosso trabalho para um amigo, para a pessoa que você gosta, que você costuma trocar ideias, sobretudo aquela que sempre lhe ouve. Muito bom, então você indica para ela também o nosso trabalho, para que ouça o programa de rádio, para que entre nas redes sociais, no YouTube, no blog, tá bom? Muito bem. E também esteja conosco no nosso momento de reflexão aos domingos, às 9 horas da manhã. Muito bem. Ah, vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 9, versículo 1 em diante. Nós iremos falar um pouco aqui no livro de Mateus. Você sabe que Mateus foi escrito, um dos propósitos era, de fato, mostrar para os judeus, apresentar para eles e tentar convencê-los de Jesus ser o Messias. Então, todo o propósito do livro, chamado Evangelho de Mateus, é tentar convencer as pessoas de que Jesus era o Messias, usando para isso o Antigo Testamento, os textos do Antigo Testamento, e colocando esses textos em conformidade com a obra de Jesus. Você vai observar em muitos momentos em que o escritor de Mateus diz para que se cumprisse, sempre usando esses termos, para mostrar que o que estava escrito lá nos profetas estava se cumprindo em Jesus. É desse modo que devem ser observados os milagres. Os milagres e tudo que Jesus faz em Mateus tem como propósito, um grande propósito, ratificar Jesus, ou seja, confirmar Jesus como sendo o Messias prometido, tá certo? Aí eu quero ler aqui em Mateus 9, versículo 1, que diz, 9, 1 em diante, que diz assim: entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Muito bem. Logo em seguida, ele vai chamar o Mateus para ser discípulo. E todo o texto de Mateus é mostrando as várias nuances do ministério de Jesus, de como ele de fato cumpria todos os ditos do Antigo Testamento sobre o Messias, sendo ele de fato, como tenta mostrar aqui Mateus, o Messias dos judeus, que é o que eu quero abordar hoje. Então, voltando aqui para o texto, que Jesus foi para a sua cidade e ali lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, Filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui já entra a superioridade de Jesus e a ideia do perdão do pecado. Era uma ideia sacerdotal. Quando alguém pecava, ia até o sacerdote para que houvesse uma intercessão. Jesus assume isso. É a ideia de Mateus aqui. Jesus assume isso, chega e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. E ele está lá, o rapaz está lá deitado na cama, no leito. Ele chega para ele e diz: Olha, os teus pecados estão perdoados. Assim como havia necessidade de todo judeu fazer o sacrifício, ir até o sacerdote e sacrificar, a pessoa ia ao sacerdote. Aqui mostra Jesus indo. É a ideia de que o Messias veio ao seu povo. O Messias que vem em socorro, vem para socorrer. Esse é um ponto muito interessante aqui, porque eles trazem o rapaz até Jesus, mas quando chegam até a presença dele, quando chegam diante dele, é Jesus que fala com ele, é Jesus que vai até ele. Os amigos se importaram em levar. Mas você vê que todo o tempo, tanto nesse texto como no outro texto, acho que de Marcos, o rapaz não diz uma palavra sequer, né? E aí mostra justamente a ideia aqui que o Messias em si, ele não é passivo, ele é ativo, ele se importa. Então, o Messias se importa com o seu povo, mesmo quando essas pessoas não têm feito nada no sentido ativo para se achegarem a Deus. O Messias faz isso. Então a ideia de uma fé bastante dinâmica, bastante ativa. Muito bem, e aí aquela, de novo entra aquela questão de que Israel, o povo escolhido, né? É o povo privilegiado. E aí ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Na lei, você vai ter isso em vários textos, e claro, o texto clássico é Deuteronômio 28, que a doença, a maldição, o problema era produto, fruto do pecado. E Jesus, ainda com o rapaz deitado, não tinha sido curado, ele diz: ei, os teus pecados estão perdoados. E aí é que entra o outro lado. Os judeus, eles davam muito valor quando se tratava de profeta, porque liam a respeito dos profetas, os grandes profetas. Quando se falava em profetas, lembrava logo dos grandes profetas, profetas dos sinais, profetas dos milagres. Por isso que, de novo, Mateus vai buscar, né, toda a história ali que envolve o rapaz paralítico, a sua cura, o messianismo de Jesus, envolve o cumprimento da palavra, envolve o perdão dos pecados, envolve, claro, a cura. Porque tudo isso fazia com que era a ideia que se tinha a respeito do Messias. O Messias era Senhor, o Messias era poderoso, o Messias trazia conforto, consolo, perdão dos pecados, e o Messias se importava e por isso socorria. Então, e essa é a ideia que Mateus quer pôr para os judeus a respeito de Jesus. Que é pôr essa responsabilidade sobre Jesus, dizendo: este aqui, o que eu estou mostrando a vocês, é o cumprimento de todas as Escrituras. As Escrituras se cumprem nele, e ele de fato desempenhou esse papel messiânico. Por isso que diz assim: alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, aí outra questão interessante, conhece o pensamento, diz: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Aí ele vem e diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma coisa muito importante aqui é justamente essa questão de que Mateus vem e mostra, olha, ele perdoou os pecados e ele mostrou para aquelas pessoas que estavam ali e que eram duvidosas e que criam sempre nos profetas, nos enviados de Deus como milagreiros, e que ele também era, ou se necessitasse, como é o caso aqui, poderia ser. Que a ideia toda aqui é de que a prioridade que o próprio Jesus deu foi, vamos colocar assim, ao relacionamento paternal de Deus com Israel. Ali manifesta na figura de Jesus como representante de Deus e do homem como Israel. Então o que ele fala, o que ele mostra é que queria que houvesse esse reconhecimento pelo que ele era, porque a questão do pecado sempre foi uma questão de relacionamento, que o pecado sempre é visto na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, como um relacionamento que foi quebrado. Porque o pecado em si, é muito importante observar isso, que ele faz mal para o pecador. Que as pessoas têm uma ideia, e é uma ideia bem ingênua, e uma ideia bem infantil, até pela forma como se lê a Bíblia, e como eu tenho dito, o Ocidente lê a Bíblia, de que o pecado faz mal para Deus, como se Deus pudesse ser atingido pelo teu mal. Como se a ideia que se tem é porque Deus... Né? Porque é engraçado, porque se usam textos bíblicos bastante antropomórficos, em que Deus é humano, praticamente, a forma como se apresenta é essa. O Deus que é Senhor, que é Espírito, disso que eu estou falando, ele é muito humanizado em alguns textos da Bíblia. E as pessoas terminam fazendo uma leitura completa da Bíblia olhando dessa maneira, não veem nem essa... não se tem nem a ideia de que há um desenvolvimento. Né? Se você for observar nos textos dos chamados evangelhos, depois para as cartas, e chegando nas cartas de Paulo, você vê um desenvolvimento, e que deveria estar acontecendo isso até o dia de hoje, para nós que recebemos. Porque ao contrário do que você imagina, o desenvolvimento nosso em todo sentido não terminou ali em Paulo. Paulo trouxe uma mensagem do Evangelho, trouxe a mensagem maravilhosa, mas Paulo era humano, estava atrelado ao seu tempo. E ele estava limitado, inclusive nas suas interpretações concernentes ao mundo. A cosmovisão de Paulo não é a mesma de um homem agora do século XXI, no tempo da internet, no tempo da tecnologia. Um homem que lê, um homem que está antenado, ele é muito superior ao que Paulo tinha. Ele está muito à frente do que Paulo tinha. Mas as pessoas querem continuar lendo as escrituras com essa mesma visão. Não, o que é que eu posso alargar um pouco mais isso aqui? Então, aquela ideia que Paulo tem do céu dividido, que era uma ideia judaica. Então, quer dizer, aquela ideia que você vê desde Jeremias, os céus dos céus, há outro céu além, onde Deus está e tal. Quer dizer, nesse tempo, no tempo atual, com tudo que nós temos, não cabe ter uma visão dessa. Essa é uma visão altamente, para os nossos dias, podemos chamar de simplista. Uma visão simplista, uma visão arcaica. Mas as pessoas querem ler a Bíblia dessa maneira, trazer para hoje, quer que assim seja, quando elas estão chamando a si própria de tolas. É isso que nós estamos querendo trazer aqui para você. Tá certo? Muito bem. E aí ele vem e diz, Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Então, a ideia toda aqui é, o escritor está falando dentro do contexto do povo israelita e no tempo deles. Então a língua que eles entendiam era a língua dos milagres, dos sinais. E mesmo quando o tempo passou, por exemplo, quando eles tinham na época de Jesus já como tradição, as mensagens lá de Jonas, por exemplo, nem todos, isso é bem claro aqui, nem todas as escolas de interpretação da fé judaica, a ideia, havia uma ideia fixa e petrificada de milagres literalizados. Porque todos eles concordavam com uma coisa, que os milagres tinham mensagens. E que eram muito mais importantes, eram mais importantes as mensagens dos milagres do que os milagres em si. Até porque isso é lógico. Você não vê na Bíblia nem os milagres se repetindo. Você lembra na Bíblia, depois de Jonas, alguém que foi engolido por um peixe ou um animal marinho, seja ele qual for? Não. Então, o que há ali não é uma mensagem? Há uma mensagem. Isso aqui é o mais importante, porque o milagre não se repetiu. Então, essa é a ideia. Mas a coisa foi andando de modo que nós herdamos essas ideias, muito influenciados pelos trabalhos de alguns chamados reavivalistas do século XVIII, até XIX, e que trouxeram essas ideias de que o Deus do milagre é o Deus que vai fazer o milagre hoje. E as pessoas vivem em prol disso, vivem para isso, vivem em busca disso. E se perdem nesse sentido, né? Falando aqui não é de perdição eterna, tá, gente? Falando aqui de se perdem no sentido de não se situarem. E esse tipo de gente se torna, esse tipo de gente se torna sempre, são pessoas sempre frustradas, terminam se frustrando. Ou então se auto-enganando, que é o que irá produzir isso. Não, não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã, não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer depois da manhã. Então está sempre buscando algo que nunca chega. É o chamado horizonte utópico, né? Muito bem. Então ele vem e diz, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. A ideia aqui era, sobretudo, falar do relacionamento do Messias com seu povo. Então, para isso, Mateus mostra Jesus fazendo um milagre. Quando diz, mas quem pode falar isso que ele está falando? Aí ele vem e diz, olha, eu posso. E para provar para vocês que são, vocês são as pessoas, Israel é o povo dos milagres, ou que pelo menos recebe isso como uma herança ideológica, de que os milagres fazem parte, esse milagre aqui haverá. Haverá esse milagre. Para mostrar para vocês que ele é o Messias. Que é o mais importante do entendimento, do relacionamento, da relação, de fato, a mensagem que o Messias traz para Israel. Esse milagre aqui haverá para mostrar para essas pessoas que isso é assim. E aí no nosso tempo as pessoas ficam com o milagre. E não com a mensagem que é trazida. Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. É como quem diz aqui, para que vocês saibam que eu posso fazer algo tão grandioso. Vocês disseram que só quem poderia fazer isso era Deus, né? Como ele diz isso? Ele blasfema. Aí, outro texto você veio dizendo, quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque os profetas faziam milagres, mas não tinham poder de perdoar pecados. E Jesus disse, para dizer para vocês que eu realmente perdoo o pecado, eu vou fazer um milagre. Prestou atenção? Os profetas, presta atenção isso aqui, os profetas faziam os milagres, mas não perdoavam os pecados. Jesus perdoa os pecados, prioridade. Prioridade de Deus. E por isso fez um milagre. Apenas para mostrar para eles que de fato ele fazia, perdoava pecados. Compreendeu? Essa é a mensagem de Mateus. Então, que fiquemos sempre com a ideia do relacionamento e daquilo que é trabalhado em nós. É isso que deve ser trabalhado em nós. Não fique esperando, inclusive porque nós estamos vivendo num tempo de que, e nós temos tratado sobre isso, daquilo que já recebemos por fé, cremos, as possibilidades estão em nós. Que nós, a cada dia, possamos ter essa consciência. Senão nós nos tornamos pessoas altamente passivas, só esperando o que se fará quando está feito. Tá bom, meu querido? Meu queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br